Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Estamos começando agora mais um boletim para falarmos nesse momento do boi gordo. Vamos dar uma olhada a partir de São Paulo, como estão as principais praças dessa pecuária que, nesse momento de safra, está indo com uma arroba bem valorizada. É o que vai nos confirmar, ou não, Gustavo Rezende Machado, da Agrifato. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, Gustavo.
Boa tarde, Giovanni, muito obrigado, prazer falar com vocês aqui de novo.
Exato. Gustavo, da última vez que nós falamos, há mais de quase 15 dias até agora, aquilo que já foi anotado, não só 15 dias atrás, mas antes falamos também, no mínimo umas duas vezes ao longo, desde março, está se concluindo, está se confirmando, né, Gustavo? Continua em firmeza esse boi aqui em São Paulo, especialmente, né?
Sim, esse cenário continua, né? A oferta de animais essa temporada ficou bastante comprometida, então desde o começo do ano a gente passa por um período de safra não muito ofertado, né? Pouquíssimo, na verdade. Então isso dá muita sustentação para as cotações, negócio cada vez em preços melhores, maiores, e a média vai subindo, né?
Gustavo, tivemos aí, como todos nós sabemos já, e os nossos amigos que nos acompanham também, tivemos um período de dificuldade de acabamento de animais por conta da seca. Depois, as chuvas voltaram. A partir daí do meio de fevereiro, mais ou menos, com maior intensidade. Agora, até nos últimos dias, até está com uma certa estiagemzinha aí. O que tem de dificuldade de oferta, Gustavo? É gente com um potencial maior segurando os animais, cadenciando vendas, ou é realmente falta de animais, ou os dois juntos aí?
Eu acho que é um pouco dos dois, porque é o seguinte, como aquelas chuvas se cortaram, né, aquela estiagem mais prolongada na virada do ano, isso deve atrasar a oferta dos animais no final dessa safra. Tá? Então é o que eu começo a pensar, que a gente se houver uma concentração, né, uma pressão vendedora maior, quando voltar ao período de estiagem de novo, isso pode acontecer um pouco mais tarde do que geralmente acontece, por conta desse comprometimento. Né? Então, houve um atraso, né, mexeu um pouco com a cadência, né, de engorda dos animais. Ao mesmo tempo, as pastagens se recuperaram, né, de uma forma geral, depende das regiões. Eu conversei com o produtor do MS, que lá, o pasto está verde, só que ele está seco, assim, então ele não, ele mexeu com a qualidade do pasto também. Então, ele consegue segurar um pouco mais, tem uma cadência agora, né, na oferta desses animais, o mercado está firme, mas de um modo geral, eu acho que é porque não tem realmente, foi um comprometimento da terminação.
Né? Exato. A gente vai falar já desse risco aí, desse alerta que fica para quando esses animais começarem a vir para o mercado novamente, né? Mas antes a gente pode falar um pouquinho, então, Gustavo, de como a Agrifato está vendo os negócios no pico e na média, então, hoje.
Tá, falando então de mercado físico, né, de preços aqui em São Paulo, pode-se dizer que está balizado ao redor de R$ 157, R$ 157,50, mas não são raros negócios acima desses patamares. Com premiações, esses preços superam R$ 160, R$ 161, R$ 162. Nos outros estados também, a gente tem aqui MS, eu vou falar uma referência de preço de balcão,
que okay,
a gente
tem. Claro.
Mas saem negócios acima disso, tá? Eles são preços até um pouco relativamente menores do que a gente tem visto negócios fechando mesmo. Mas o MS fica no balcão R$ 145, Goiás R$ 147, mas a gente viu o negócio R$ 149 acima. Minas Gerais tem preços, às vezes, maiores, com premiações maiores do que em São Paulo, mas posso dizer que está em torno de R$ 153, R$ 155 por lá. Mato Grosso varia muito também as negociações, mas vão colocar 142 e Rondônia em torno de 138.
Mato Grosso, pela quantidade, pelas diferentes regiões, ele tem muita variabilidade, né, Gustavo?
Exatamente. Exatamente.
Gustavo, nós vimos aí ontem, conversando com o vice-presidente lá do Sindicato da Alta Noroeste, Araçatuba, o Francisco Brandão, ele não estava dizendo que, por incrível que pareça, uma coisa totalmente rara de acontecer, frigorífico ligando, consultando preço e não fazendo oferta, né? Quer dizer, e aí chegando a estudar negócios, preços oferecidos de até 161, 162 e no comum, não estamos nem falando nem premiação aqui. Em regra, a gente está vendo isso quase todas as regiões. Presidente Prudente, anteontem, nós também ouvimos a mesma coisa. Agora, no caso ali de Araçatuba, Prudente, e mais ainda Araçatuba, onde as pastagens diminuíram abruptamente, os confinamentos também são poucos, já não são tantos, e tem um pouco mais de semi-confinamento, imagino que há regiões, portanto, que a oferta deve ser mais restrita ainda do que na média, né, Gustavo?
Sim, tem variações, né? Claro, regionais. Há lugares que você consegue ter uma... É ainda mais estreita essa oferta. Uhum. E aí, há uma dificuldade clara dos frigoríficos em conseguir alongar as escalas deles, né? Uhum. Desde o começo do ano, já há muitos meses, a gente está vendo uma competição pela matéria-prima, escalas curtas. Eu acredito que o mercado doméstico, lento como está, coloca um limitante, porque se a gente tivesse com a economia mais aquecida, a gente ia ver uma pressão para cima da arroba ainda muito mais forte.
Mais aquecida, com certeza os frigoríficos iam sair com mais apetite. E naturalmente que agora eles estão correndo atrás, e basicamente para atender as suas necessidades básicas, né, Gustavo? Não é nada excepcional, quer dizer, a demanda continua ainda lenta, travada, já mesmo agora nessa primeira semana do mês. Então eu acho que deve ter algum fator de exportador aí também colaborando, Gustavo?
Sim, com certeza. As exportações elas estão desempenhando muito bem. Final de março agora perdeu um pouco de ritmo, mas isso é normal, né? No final do mês as exportações elas esfriam um pouco, no começo elas são mais fortes, mas a gente terminou março com um volume 8% acima de fevereiro e 8% acima de março do ano passado. E esse ritmo vem positivo, vem bem aquecido já desde o ano passado, né? Então as exportações ajudam a sustentar o mercado, a dar algum dinamismo, enquanto o mercado doméstico segue bastante numa cadência já conhecida e que deixa esse mercado bem ajustado, né?
Já estamos chegando nos 30% de exportação em relação ao abate, Gustavo?
Giovanni, eu preciso atualizar esses dados, tá?
Uhum. Eu acredito. Eu acho que já deve estar quase, passou já dos 25, provavelmente, do histórico 25, né?
Já passou. Agora, o quanto a gente está perto de 30%, eu precisaria checar.
Uhum. Gustavo, uma outra coisa. Ontem vocês soltaram, por exemplo, um informe a respeito, a Agrifato soltou um informe a respeito do abate de fêmeas, né? Quer dizer, pelo terceiro ano seguido. Mas esse ano, agora, pelo menos, existe uma certa, não digo escassez, mas a quantidade é bem menor do que foi ano passado, né, Gustavo? Quer dizer, não está refletindo, por exemplo, na oferta, porque fêmea é diferente de touro. Fêmea está pronta, acaba e põe para o gancho. Quer dizer, sobretudo quando é de descarte, de desmama, ou já de idade, enfim. Não é como touro, não é como boi que você consegue segurar um pouco mais, né?
Sim. Esses dados do IBGE, agora realmente, a oferta de fêmeas ela está sendo relativamente menor. A princípio, né? Porque esses dados a gente usa do IBGE e a gente só vai conhecer essa proporção que está acontecendo agora nos próximos lançamentos, né? Então a gente espera que venha com números proporcionalmente menores. Só que se a gente pegar nos últimos 3 anos, né, esses dados que a gente divulgou foi do trimestre passado, você vai ter uma participação maior que vem pelo ciclo pecuário, né? E aí isso acende um sinal aí de um horizonte mais longo, de faltar fêmea, faltar bois magros, né, bezerros, uma reposição mais cara para frente.
Que, aliás, reposição cara é o que já tem agora, né, Gustavo?
Sim, também já tá começando, isso já está se refletindo e deve seguir mais ou menos essa tendência, né, de um mercado mais para reposição aquecido.
Tanto boi magro quanto o bezerro, né, Gustavo?
Exatamente. E aliás, eu vou aproveitar esse gancho. A gente estava fazendo também um estudo agora, se eu não me engano, a gente divulgou ontem também essa análise, que é que a gente imagina que o confinamento esse ano pode se ampliar, porque a relação de troca deve ficar melhor agora, a partir de agora, né? O mercado pecuário firme e o milho aliviando com a chegada da segunda safra. Então, esse poder de compra melhor e estimula o confinamento.
É verdade, é verdade. Eu acho que só tem dois componentes que a gente precisaria, talvez, esperar um pouco mais, tanto em relação ao confinamento, que é mais ou menos o mesmo componente que pode influir no que pode influir aí na desova desses animais aí, especialmente no pico da safra, que é maio, né? Que é a questão do clima, né, Gustavo? Eu acho que a gente precisa avaliar, talvez ainda ao longo de fevereiro, como que vai ser o comportamento da luminosidade, a intensidade do raio solar, um pouco já de estiar, um pouco mais de estiagem em algumas regiões e até mesmo aí um pouco mais de temperaturas mais amenas, né? Que é isso que eu acho que vai influir um pouco nessas duas variáveis do negócio aí, né?
Sim, o clima ele continua sendo muito importante, né? Tanto para a segunda safra do milho, mas também para a pecuária, porque quanto mais rápido cortar as chuvas agora, quer dizer que você vai ter uma pressão de venda maior, aumentando ainda.
Perfeito. Como eu tinha pego o gancho, o senhor, agora eu quero voltar no, na questão da reposição. Você conversa com bastante pecuarista em vários lugares, você falou já com o Mato Grosso do Sul hoje. Como que eles estão analisando, vendo toda essa situação ligada ao clima, ligando à necessidade de daqui a pouco dar mais folga para pasto e, ao mesmo tempo, tendo que decidir na reposição? Porque as três coisas andam juntas, né, Gustavo? Como eles estão vendo a situação aí de momento?
Johnny, para reposição é o que você já comentou, né? Os animais mais novos, eles já estão mais valorizados, né? E aí quando a gente faz a conta fica um pouco apertada. E você comprar esses animais mais jovens, engordar eles, sistemas mais intensivos, semi-intensivos, né? E aí olhando lá para frente, o que o mercado futuro está indicando de preço? Então, se o mercado futuro ideal é que ele conseguisse os contratos para outubro, por exemplo, conseguisse valorizar um pouco mais, para a conta ficar um pouco melhor. E agora a oferta desses animais nesses próximos meses via pasto, na verdade como esse mercado está firme, o produtor também não tem tanta pressa de vender agora, mas já começa a fazer vendas um pouco mais cadenciadas, tanto para aproveitar esse mercado em alta, como também para já ir manejando o próprio pasto, né?
Exatamente, e até porque deixar um pouco provavelmente a reposição para quando começar entre safra, né, Gustavo? Para talvez aí para aí pegar começar a pegar uma reposição mais baixa um pouquinho, né?
Sim, claro, claro,
Tá.
verdade. Sim, toda razão, claro.
Exatamente. B3, Gustavo, qual é a tua leitura aí para a gente concluir com a avaliação da Agrifato?
Perfeito. Então, Giovanni, o contrato de abril hoje está caindo 50 centavos, balizado em 155,60. Para maio, tem uma queda de R$ 1 e pouco, está em 153,80, caindo hoje 30 centavos. É o menor preço, tá? Porque depois de junho ele já sobe um pouco para 154,30. Então pode ser a B3 enxergando aí essa barrigada, essa caída de uns R$ 2, uma oferta relativamente maior. E aí depois segue em julho, desculpa, em 154,30 também, o mesmo valor de junho.
Só reportando aqui, Gustavo, você falou que a barrigada foi na B3, está sendo vista aí na tela de maio, né?
Sim.
Junho, julho já dá uma esticadinha, né?
Aí já tem uma correçãozinha para
Uma
cima.
correçãozinha para cima.
Aí sobe para 154,30. Aí agosto já começa realmente a entre safra ganhar fôlego. Aí vai para 155,90. Setembro, 156,20. E outubro, é o maior patamar, né? 154,50.
Esse 154,50 de outubro, ele está mais ou menos. Quanto que está o março? Quanto que está o abril aí, Gustavo?
O abril?
É.
O abril 155,60.
Então ele, por enquanto, não é nem, não é sempre abril, provavelmente é sobre o maio. Porque normalmente se espera que outubro esteja sempre 6 a 7 a 8% acima, do pico da safra, do primeiro semestre, né, Gustavo?
Pois é, Giovanni, é bem, bem notado, bem notado. Hoje, outubro, está caindo 50 centavos também, né? Então, todos os contratos estão caindo um pouco. Então, 157,50. Isso dá uma diferença agora de 2,35% entre o contrato de maio e outubro. É proporcionalmente muito baixo, realmente, né? Então, isso deve se ajustar. Isso deu uma... saiu um pouco. Então, ele deve arbitrar, deve corrigir. Como eu imagino... O outubro avançando agora um pouco mais rápido e se distanciando um pouco mais de maio, porque maio subiu muito rápido agora.
Exatamente. Eu acho que é muito cedo ainda para notar essa diferença de outubro para maio de uma maneira mais acentuada, até por conta dessa escapada que maio deu muito rapidamente, né?
Exatamente.
Abril, sobretudo, também, né, Gustavo?
Exatamente.
Maravilha, maravilha. Gustavo, foi muito bom tê-lo conosco mais uma vez, então, meu amigo. Foram bastante objetivas as informações e vamos embora, tá bom?
Obrigadão, Giovanni. Foi um prazer e bom resto de semana para todo mundo.
Para todos nós, muito obrigado. Até uma próxima aí.
Abraço, até a próxima.
Continua aí o fator de correção de alta na pecuária, no boi, São Paulo, a 157, 158 de média, porém negócios a 160, 161, consultas até 162, com premiação, enfim. Juntando produtores que já conseguem segurar mais os animais e animais que não conseguiram terminar, serem terminados a tempo por conta da seca, de janeiro até janeiro, de modo ainda que está juntando tudo. Há uma possibilidade de que perca-se R$ 1 a R$ 2 na arroba em maio, quando esses animais vão ter que vir para o mercado, e a B3, a tela de maio, já nota isso. Porém, tudo ainda, por enquanto, dentro daquilo que se espera aí, mas ainda num ano que já se nota uma mudança no ciclo pecuário. Por exemplo, menos fêmeas indo para abate, preços maiores da reposição. Aproveitamos então agora para darmos uma olhada no CPEA de ontem, dia 3 de abril, média São Paulo Boi Gordo, caiu 0,29% e fechou então no dia 3 a 156,40. O Notícias Agrícolas fica por aqui com o boletim do Boi Gordo, agradecendo a sua audiência. Permaneça conosco. Muito obrigado.